Oi, senhor gerente, sabe, eu tenho uma dívida aqui de R$ 1.000 e queria negociar. Qual a melhor proposta que o senhor pode me fazer?
Bom, eu tenho aqui uma ótima proposta no sistema. O senhor parcelar essa dívida de 20 parcelas de 100, 36 de 70, 48 de 60.
Ah, o senhor só tem essa proposta aí?
Sim, só tenho essas.
Pô, 48 de 60 tá bom, né? Aceito.
No God! No God, please no! 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 No!
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e está começando o Ex-Devedor, o único podcast que canta dinheiro na mão, boleto no chão, dinheiro na mão, boleto no chão.
Ah, moleque!
Se identificou com a introdução? Então agora, ache os erros dessa, digamos, negociação. Já vou apontar dois: insegurança e falta de planejamento. Mas quem nunca tremeu as bases na frente do gerente do banco, atire a primeira pedra. Eita! Tá, já entendi, tá bom? Não precisa atacar mais pedra, não. Mas foi negociando assim? Exatamente dessa forma que me ferrei bonito. E depois que percebi, resolvi que deveria melhorar nos momentos de negociação. Eu queria negociar com tanta garra, mas com tanta garra, que iria parecer que a minha vida dependesse disso. Quando o gerente olhasse pra minha cara, ia perceber que eu estava com sangue nos olhos. Então, para fazer acontecer, comecei a buscar conteúdos que me ajudariam. Comecei a ler sobre comportamento humano, técnicas de negociação, inteligência emocional e também técnicas de venda. E olha, essa habilidade nova me faz economizar muito dinheiro e também me ajuda a resolver possíveis problemas, pois apliquei em outros campos da minha vida. Só para vocês terem noção, aqui em Brasília, tirar uma habilitação atualmente sai quase R$ 3.000, se não mais. Quando eu fiz a minha há 2 anos atrás, estava 2.600. Sabe quanto eu paguei? 1.850, fazendo o quê? Negociando. E para isso acontecer, me preparei. Comecei juntando dinheiro, depois pesquisei o mercado e durante ligações percebi quais altas escolas estavam mais inclinadas a aceitar minha oferta. Eu fui lá com dinheiro na mão e negociei e consegui um abatimento muito bom, não acha?
E quando eu tenho que negociar no banco, a mesma coisa. Começo agendando o dia do atendimento por telefone e aproveito essa situação para já lançar minhas propostas e assim permitir que o gerente se prepare para me receber. Pelo menos assim eu espero. Vou ao banco com três ideias: uma impossível de acontecer, uma quase impossível de acontecer e uma totalmente possível de acontecer. Porque assim, na pior das situações, a totalmente possível acontece. Só toma cuidado para não fazer as propostas incoerentes, do tipo, ah, quero 50% de desconto. Eu chego na humildade pedindo 30, 20 e 10% de desconto. Esse é meu padrão. Levo comigo também toda a educação que minha mãe me deu. Gente mal educada não é bem-vinda em lugar nenhum. E também procuro a concorrência e faço simulação da portabilidade da dívida e pechincho até conseguir o menor valor que eles podem me oferecer, que geralmente é menor do que o banco atual. Esse é meu plano B caso as coisas não aconteçam da forma que eu queira. A ideia que eu tenho é bem simples. Se meu banco não me valoriza, eu vou buscar um lugar onde eu seja valorizado. E desde que comecei a negociar assim, fechei acordos muito bons. Uma das coisas que percebi que os gerentes não são acostumados com os clientes, que vão planejados para qualquer situação. Com esses conhecimentos, ficou muito tranquilo conseguir os acordos que eu sempre quis, facilitou muito a minha vida financeira. E também aprendi que negociar não é enrolar ou tentar enganar alguém. Por isso, perdi totalmente o preconceito que antes tinha. Segundo o site da revista Exame, os passos para negociar as dívidas são: faça cálculos realistas.
Não adianta propor algo que você não consegue pagar. Para isso, volta lá no seu plano. Se necessário, faça os ajustes. O segundo passo é contactar o banco da forma certa. Negociações pessoais são sempre mais efetivas. Se tem a possibilidade de fazer isso, faça. Eu sei que os serviços de teleatendimento e os serviços online estão muito bons na pandemia. Mas se puder, vá ao banco e converse com o gerente.
E olha, uma coisa que eu aprendi é nunca aceitar a proposta do marketing sem antes falar com o gerente. Sabe por quê? Geralmente a proposta que eles fazem podem ser reduzidas. E outra, nunca, mas nunca negocie na boca do caixa ou no caixa eletrônico. Outro passo é participar de forma ativa do acordo e não ficar só balançando a cabeça e aceitando tudo que é empurrado para você feito figurante. Tenha atitude de resolver a sua vida. O terceiro passo é analisar a proposta do banco com muita calma. Antes de aceitar o que eles estão oferecendo no calor da negociação ou guiado pelo desespero, peça um tempo para refletir sobre as condições que foram postas na mesa. E, gente, eu tenho certeza que isso dá um frio na espinha no coitado do gerente. Sabe por quê? Um cliente que negocia e ainda lê contrato é muita raridade. E se não entender o que está escrito lá, peça ajuda, pesquisa no Google, sabe? Dá aquela googada básica, mas nunca assina nada que você não compreenda. Outra coisa muito importante é nunca se intimidar. Algumas instituições se aproveitam das pessoas que se comportam de forma passiva e aí empurram um monte de produtos como capitalização, seguros, faz aquela famosa venda casada e diz que isso pode facilitar a aceitação do seu acordo. Você não é obrigado a nada. Além de tudo, nesse momento, você está falando com outro ser humano igual a você. Pouco importa se ele está com uma roupa formal ou tem emprego com mais glamour. Ninguém é melhor do que ninguém. E o cliente é o mais importante sempre. E adivinha quem é o cliente? Você. Outra coisa é participar de feirões e procurar por eles. Olha, o Serasa recentemente fez o feirão Limpa Nome. E ele ofereceu dívidas que podiam ser quitadas por R$100. Geralmente os acordos que são oferecidos lá são muito bons e favoráveis. Eu já me aproveitei disso.
Gente, eu me empolguei tanto falando com vocês que eu me perdi na contagem. Eu acho que eu estou no sétimo passo. Mas com contada, sem contagem, vamos lá. Eu vou falar agora de pesquisar as condições oferecidas por outros bancos. Bem no início desse podcast, eu falei que parte do meu roteiro de negociação é procurar concorrência para poder ver quais são as menores condições que eles podem me oferecer. E se meu banco não quiser me ajudar, eu posso me bandear para eles. Simples assim. Essa coisa, né? Essa transação se chama de portabilidade de crédito. Às vezes, ela é muito vantajosa. Eu já fiz e já me dei bem e deu certo. Para você entender melhor, é como você fizesse a portabilidade do seu número de celular. Você não pode levar seu número para outra operadora? Então, você pode levar sua dívida para outro banco. E para fazer isso acontecer, não é difícil não. Você tem que ir lá no banco que você está devendo e pedir o CET, que é o custo efetivo total. Com isso em mãos, você pode procurar concorrência e ver quais são as menores parcelas, os menores valores, as melhores condições que podem lhe oferecer. Se o pior aconteceu e não conseguiu nenhum acordo favorável e também nem a portabilidade das dívidas, peça ajuda à Justiça e ao Procon. Eles estão aqui para nos defender. Você não precisa passar perrengue e talvez essa seja a melhor maneira de solucionar os seus problemas. E olha, esse tempo de pandemia está ótimo para fazer negociações. Sabe por quê? A Selic caiu. Com ela baixa, tudo está favorável. Se você não sabe o que é a Selic, eu vou explicar de uma forma rapidinha. Ela é a mãe das taxas. Quando ela é ajustada lá pelo Banco Central, todas as outras têm que se ajustar de acordo com ela. Ou seja, se ela arrastar o popô no chão, todas as outras taxas arrastam o popô no chão também. Se você tem um acordo, financiamento, empréstimo feito antes dessa queda, pode se aproveitar também da situação. Vai lá no banco, renegocie, fala com o gerente. Eu fiz e consegui abater um valor significativo do meu empréstimo atual. Para quem está com dívida no cartão de crédito, cheque especial, uma boa coisa a fazer é uma análise se o seu empréstimo pessoal ou consignado vale a pena para poder quitar elas. Você está pensando, né, que esse cara tá maluco ou tá falando para eu trocar 6 por meia dúzia. Calma, não é assim não. Eu falo isso porque eu fiz e também deu certo. Os juros de cartão de crédito e cheque especial
é infinitamente maior do que os juros de um empréstimo. Só para você ter noção do que eu estou falando, ano passado e antes da pandemia, o juros anual do cartão de crédito estava chegando a 330,3% ao ano. É muita coisa. Atualmente, o Senado aprovou um limite de taxa que pode chegar até 35% ao ano, mas isso vai valer só durante o período da pandemia. E você já percebeu que eu não gosto muito de dar dicas não, né? Eu gosto de criar inspirações, passar conceitos, porque eu acho que assim você pode melhorar de vida. Mas hoje eu vou fazer uma exceção e vou dar dicas porque eu acho que vai ser bastante necessário e também bastante proveitoso para quem fizer bom uso delas. Então vamos à dica, hein? Vamos lá. É até estranho falar isso para vocês, mas baixe o aplicativo do Serasa no celular. Sabe por quê? Às vezes aparecem propostas muito boas lá. Os acordos aparecem bonitinhos lá, com valor total, com parcelas, com descontos. Mas sabe que você pode tirar proveito de tudo de forma consciente e sendo bem esperto, né? Então, eu ficava pensando, se eles estão com disposição de me oferecer 15% de desconto, por que eles não podem me oferecer 20%? E se eu quiser quitar à vista, por que eles não podem me oferecer 30%? E assim eu fazia contato com a instituição que estava lá no aplicativo do Serasa, me oferecendo um acordo bom já por sinal e conseguia um acordo melhor ainda. E é isso, pessoal. Espero que com essas informações vocês possam fazer acordos muito bons e favoráveis. Mas lembre, dê sempre o passo que as suas pernas alcançam. Eu sei que quando estamos endividados, queremos resolver tudo ao mesmo tempo. E isso pode te prejudicar. Tenha calma. Às vezes é melhor criar uma ordem das dívidas e pagar por hierarquia de dor de cabeça. Foi assim que eu fiz, pois eu não tinha condições de parcelar todas as minhas dívidas. Mas se você tem essa condição, lembre de fazer de forma que caiba no seu bolso e que não vá virar bola de neve. Como sempre falo e não me canso, pense com a sua própria cabeça. Ninguém melhor do que você para tomar as decisões que vão afetar a sua vida e a da sua família. Leia sempre, estude, pois um indivíduo bem informado dificilmente vai ser tapeado. Agora vai começar aquele quadro legal onde divulgamos o trabalho de pessoas guerreiras como você. O Fale Bem e o Fale de Mim. E eu vou começar falando da Oficina dos Arteiros. Eles fazem almofadas super lindas e charmosas. É o presentão ideal para dizer que você ama. O Instagram deles é @oficinadosarteiros. Já escutou que você é o que come? Nesses tempos de pandemia, não podemos dar mole de ficar doente, não é? E a alimentação é fundamental para manter o corpo e a mente saudável. Por isso tudo e mais alguma coisa, eu procurei uma ajuda profissional de uma nutricionista maravilhosa chamada Isabelle Lobato. Ela me mostrou que dieta boa não precisa ser cara e nem ser penosa de ser feita. Gente, é sério, estou adorando a dieta que ela me passou. Se você também está precisando de uma nutricionista, quer dar aquela emagrecida, ficar bonita pro verão que tá chegando, procure por ela lá no Instagram, pelo isa.lobato.nutri ou pelo site nutrição.info/isalobato. Mas lembrando a vocês que vamos deixar tudo facinho, facinho lá no feed do nosso Instagram. Mamão com açúcar, não é? Pois é, o indivíduo é assim, gosta de facilitar e mimar os nossos amigos. E você já sabe, né? Se surgir alguma dúvida, quer que eu aprofunde mais, pode fazer contato com a gente lá no nosso Instagram, no @osdevedor. E na nossa bio também tem um formulário de fale conosco, caso você não queira falar por lá. Mas antes de ir embora, minha criança, meu crianço, economize dinheiro, mas nunca economize compartilhamento. Nos ajude a divulgar o Ex-Devedor, pois esse simples ato de apertar o botãozinho de enviar poderá ajudar alguém importante, se não para você, para a família dela. Tá ligado? Tá tranquilo? Tá favorável? Então o Ex-Devedor vai ficando por aqui. Te encontro no topo do mundo. Tchau. E esse foi o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho.